UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Bom, eu sou Elias Santos e o nosso programa é o Conexões. Nós vamos juntos até o meio-dia, lembrando que o Conexões traz cultura, cidadania e ciência nas ondas do rádio. O terceiro encontro internacional contra o trabalho infantil começa hoje. E, na verdade, começa a etapa virtual do encontro e vai até o dia 31 de outubro. O evento é promovido pela Fundação Telefônica e, para conversar mais sobre esse assunto, nós estamos na linha com a gerente de projetos da Fundação Telefônica, Gabriela Biguetti. Ela vai conversar conosco pelo telefone. Bom, antes de tudo, Gabriela Biguetti, muito obrigado pela presença aqui conosco e um bom dia, Gabriela.
Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês. Bom dia, Elias. Bom dia a todos os ouvintes.
Ok. Gabriela Biguetti, a gente fica sempre se perguntando assim, trabalho infantil existe no Brasil? Qual que é a estimativa? Quantas crianças estariam trabalhando, estariam ligadas ao trabalho infantil no nosso país, hein, Gabriela?
Olha, existe sim, infelizmente a gente ainda convive com o trabalho infantil. Hoje as pesquisas indicam que cerca de 2 milhões e meio de crianças entre 5 e 15 anos trabalham.
2 milhões e meio? Nossa. E isso assim, que a pesquisa consegue chegar, porque muitas crianças estão trabalhando clandestinamente, não é isso, Gabriela?
Existem formas de trabalho que são considerados trabalhos ocultos, trabalhos invisíveis, como, por exemplo, é o caso do trabalho doméstico. Muitas crianças trabalham dentro das suas próprias casas ou de casas de terceiros. E esse é o tipo de trabalho que as pesquisas têm muito mais dificuldade de pegar, de identificar, e por isso esses números não estão somados a esses 2 milhões e meio.
Tá bom. Gabriela, você até me falava fora do ar que é difícil, por exemplo, até te perguntava com relação à América Latina. Você falou, Elias, vou explicar para você e para os ouvintes que é difícil essa padronização. Eu queria que você explicasse um pouco disso para a gente chegar a esses números aí. Qual a dificuldade, hein, Gabriela?
Existem países como o nosso que já têm pesquisas nacionais e têm critérios para diagnosticar o trabalho infantil. Mas alguns países aqui na América Latina ainda não têm pesquisas nacionais. E os que têm também não usam os mesmos critérios. Portanto, os números de trabalho na América Latina, tem alguns números, mas são números que somam pesquisas que usam critérios diferentes. Okay. Inclusive, a faixa etária de quem é proibido trabalhar nos diversos países também muda. Então, esses são números que a gente não consegue muito identificar, mas o número é muito grande de crianças que trabalham nos diversos países aqui da América Latina. A gente tem trabalhado na Fundação Telefônica com cerca de 13 países e os números são muito grandes ainda em trabalhos urbanos e rurais.
Sim. Gabriela, qual é a diferença entre um trabalho infantil e o trabalho de um aprendiz, que inclusive é regulamentado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente? Que diferença é essa? O que, que seria esse trabalho infantil?
Bom, o trabalho infantil é proibido por lei e a partir dos 16 anos, a criança pode trabalhar, o jovem pode trabalhar na condição de aprendiz. Essa é uma permissão que o legislador deu, porque entende que o adolescente, garantindo o seu direito a continuar os estudos, pode começar uma vida de trabalho profissional. E esse é um trabalho, a condição de aprendiz, então, que acontece num período alternado ao da escola. Ele tem um tutor, ele tem uma pessoa que o introduz nesse mundo profissional e, portanto, dessa forma a gente consegue garantir que comece com essa vida profissional sem prejudicar os estudos e de uma maneira assistir e de uma maneira que ele vá se desenvolvendo pouco a pouco e se preparando para o mercado de trabalho.
Sim, então, na verdade, não é uma proibição do adolescente ter uma tarefa, mas sim um cuidado especial, porque ele é um ser que está vivendo um momento diferente, mas que ele não abra mão, por exemplo, da educação, né? Não abra mão do seu lazer também, não é?
Porque o que a legislação procura é que ele vá, então, se preparando para esse mercado de trabalho, um tempo para isso, sem deixar de estudar, porque ele está numa idade em que a educação e que o estudo é bastante necessário para que ele tenha uma vida profissional adequada e que garanta seu sustento, sua família e tudo mais.
Okay.
É uma questão muito importante no combate ao trabalho infantil para quebrar o ciclo do trabalho infantil, porque um adolescente que começa a trabalhar, se não tiver uma vida profissional que permita seu sustento, um equilíbrio, financeiro, provavelmente eles indicam que vai ter um filho que começa a trabalhar precocemente.
Ah, entendi. Uhum. E outra coisa, não é? Não consegue nunca sair daquela faixa salarial, daquele tipo de trabalho que ele está ali, né? Porque a educação é que proporciona isso ao ser humano, né?
Exatamente. É por isso que a legislação garante, pela lei do aprendiz, essa entrada no mercado de trabalho, que é uma entrada, sim, no mercado de trabalho, que é muito importante, é muito necessário, mas com condições para continuar seguindo seus estudos, para conseguir, pouco a pouco, atingir níveis salariais melhores.
Sim. Bom, esta é a Gabriela Bighetti, que está conversando conosco, gerente de projetos da Fundação Telefônica, e a Fundação Telefônica ela promove o terceiro encontro internacional contra o trabalho infantil. Só mais um detalhe, Gabriela, você me falava que das principais formas, né, dos tipos de trabalho infantil no estado de São Paulo, né, que é o maior estado do Brasil. Quais são essas formas de trabalho infantil?
Olha, aqui no estado de São Paulo, a Fundação Telefônica tem trabalhado com projetos em todo o estado, capital e interior, e a gente percebe que o trabalho urbano é um trabalho que ainda é muito forte. São formas de trabalho difíceis de serem erradicadas, então as crianças estão trabalhando, e isso é uma novidade, muito no processo de catar reciclados. Então os catadores de lixo, tem muita criança envolvida com isso, é um fenômeno novo.
Sim.
Há poucos anos atrás a gente não... Primeiro que esse trabalho não existia e segundo que as crianças não estavam envolvidas. E agora as crianças estão nesse tipo de trabalho. O trabalho em faróis, semáforos, também é um trabalho muito verificado no estado de São Paulo. O envolvimento com o tráfico de drogas, que aí é um trabalho ilícito.
Sim.
E essas formas todas de trabalho urbano, a gente identifica como formas muito prejudiciais ao desenvolvimento saudável da criança, por isso são as formas que estão caracterizadas como piores formas de trabalho.
Legal. Lembrando que o trabalho infantil doméstico tem dificuldade de mensurar, de pesquisar esse trabalho, né? E ele está entre essas formas também, né?
Está. O trabalho doméstico está entre uma das piores formas. E o critério de pior forma é justamente esse que eu mencionei. Que prejudica o desenvolvimento saudável, físico, emocional, psicológico das crianças, o que tem impacto, às vezes, em alguns casos, na vida toda da pessoa.
Ok. Gabriela, a pessoa que está nos ouvindo, né, nesse momento, às vezes o pai, a mãe, que tem um filho e que, assim, ele quer saber, né, de repente, até que ponto eu posso determinar tarefas, né, tarefas domésticas, como arrumar a cama, por exemplo, e até que ponto essa tarefa doméstica se transforma num trabalho infantil. É possível de você indicar um pouco isso pra gente, hein, Gabriela Bighetti?
Olha, é possível sim. Essa é uma dúvida muito grande das pessoas. E é claro que arrumar uma cama, ajudar a lavar uma louça, limpar a casa, isso se feito na presença de um adulto, se feito de forma educativa, não é considerado trabalho infantil. É considerado trabalho infantil à medida que a educação da criança começa a ficar prejudicada, ou seja, esses serviços domésticos tomam muitas horas a ponto da criança não ter condições ou de frequentar a escola, ou de fazer sua lição de casa, ou de ficar tão cansada que mesmo indo à escola não tem condição de seguir, de acompanhar as aulas na escola. Então, essa é um pouco a medida.
Sim.
De quando o trabalho doméstico ultrapassa uma questão de educação e de convivência familiar e começa a ser considerado um trabalho infantil. Também tem um critério importante, que é quando a criança é responsável por todas essas tarefas, sozinha, durante todo o dia, sem a presença de um adulto. Ou seja, essas tarefas estão realmente delegadas à criança. Este não é o papel da criança, porque prejudica o desenvolvimento saudável.
Ok. Bom, vamos falar um pouco então do terceiro encontro internacional contra o trabalho infantil. Ele começa hoje, mas é uma etapa virtual. Explique isso pra gente, Gabriela.
Olha, essa é uma novidade. A gente faz um encontro contra o trabalho infantil há 3 anos. Mas nos anos anteriores ele só teve uma etapa presencial e a gente percebeu que, mesmo sendo um encontro internacional, as pessoas têm muita dificuldade
claro. Em
pegar um avião
Isso.
e ir até o país aonde encontra, já que cada vez a gente faz em um país aqui da América Latina. Hoje em dia, com as novas tecnologias e com a democratização do acesso a internet, que já é uma realidade no nosso país. Então, as pessoas, a gente tem muita lan house, tem muita gente que já conseguiu comprar seu computador e ter acesso à internet, os telecentros. A gente achou que já era hora de democratizar também o acesso a esse conhecimento e fazer uma etapa, que é uma etapa do encontro que acontece online na internet. Ela fica aberta por 2 meses, então começa hoje e vai até o final de outubro. O encontro presencial acontece nos dias 3 e 4 de novembro em Bogotá. A grande novidade, o que a gente está gostando muito, é que, diferentemente de um seminário, de um congresso presencial, onde só grandes nomes, grandes especialistas estão no palco contando suas experiências, a gente consegue, num encontro online, num encontro virtual, dar voz e vez a todos aqueles que estão trabalhando com crianças e adolescentes no combate ao trabalho infantil, ou que se interessam pelo assunto, ou que tenham dúvidas sobre o assunto, para falar, para contar suas histórias, suas experiências, para perguntar e para discutir, seja com os grandes especialistas que também fazem parte do nosso encontro online, mas também com todas as pessoas que se interessam e que estão trabalhando com o tema.
Muito,
a gente
muito
hoje está com 4 mil pessoas, mais ou menos, participando já do encontro.
Poxa.
Esse número deve crescer, porque a gente está começando hoje, essas foram as inscrições prévias, né? Mas é muito interessante pela troca entre as realidades dos vários países também. A gente pode aprender muito com o que a Argentina, a Colômbia, o Peru estão fazendo no combate ao trabalho infantil.
Perfeito. E como é que a gente faz para participar, né, desse encontro virtual? Como é que é?
É muito simples, ele é totalmente aberto, totalmente gratuito, e a entrada é pelo site www.promenino.org.br, e lá na home do site Promenino já tem a chamada e um banner para o encontro internacional. Basta entrar, se registrar, colocar seu nome, e-mail e já estará participando.
A inscrição é gratuita, né?
É gratuito.
Isso, muito legal.
Totalmente gratuita.
Ok. Gabriela Biguetti, mais uma vez, muito obrigado, né, pela participação conosco, parabéns pelo trabalho e conte com a Rádio FMG Educativa. Nós somos um canal educativo ligado à Universidade Pública de Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, ok?
Muito obrigada, eu conto com a participação dos ouvintes de vocês, a gente se encontra no seminário online.
Tá bom, e um grande abraço, bom dia.
Um abraço para vocês, até logo.
Até logo. Esta foi Gabriela Biguetti conversando conosco ao vivo, ela que é gerente de projetos da Fundação Telefônica, que promove, esta fundação promove o terceiro encontro internacional contra o trabalho infantil. Esse encontro, ele começa hoje e vai até o dia 31 de outubro. Você deve estar achando estranho, né? Mas ela explicou muito bem, é um encontro virtual. Depois terá aí um encontro presencial em Bogotá, na Colômbia. E para você se inscrever, para você participar, o encontro começa hoje, já tem 4 mil participantes. Não deixe de participar, né? Você que tem dúvidas, você que trabalha com crianças, você que é professor, você que é pai, mãe, ou mesmo pedagogo, ou você que tem curiosidade. www.promenino.org.br, ok? Teremos mesas redondas, palestras e perguntas, interação, interatividade o tempo inteiro. Muito interessante o que ela disse, pois uma das dúvidas que nós todos temos, muitas vezes, é, poxa, até que ponto o trabalho é uma ajuda, uma tarefa, aprender uma tarefa dentro de casa é considerado um trabalho infantil doméstico? E ela foi muito pé no chão, bem realista. Falou, não, Elias, olha, você acompanhar uma criança, ensiná-la como arruma a cama, né, lavar uma louça, varrer a casa, não é, ou mesmo organizar o seu quarto, isso desde que não prejudique a sua educação, né, desde que ela não fique responsável por fazer tudo para todas as pessoas na casa, porque cada um pode fazer a sua parte, isso não é um trabalho infantil, né? Então, sem radicalismos também. A questão também interessante do Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê que a partir dos 16 anos você tem o trabalho, né, o aprendiz, o jovem aprendiz, na condição de aprendiz. Então, é possível, sim, trabalhar desde que não atrapalhe a educação. Porque não adianta, gente. Muitas vezes a gente começa a trabalhar cedo, muitas pessoas falam isso na rádio, na televisão, eu comecei menino e tal, isso e aquilo. E quantas vezes você não poderia ter um trabalho mais digno, mudar da sua situação, ter um salário melhor, melhores condições de trabalho, saber os seus direitos, seus deveres, se você não tivesse, paralelamente a isso, a oportunidade de estudar dignamente. Estudar dignamente, não é?
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.